Este é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música. Saúde, espiritualidade, filosofia, psicologia, mas sobretudo arte. Com frequentes convidados das mais diversas áreas do conhecimento que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do grupo Ungambicula e também pode conhecer toda a filosofia do projeto Ungambicula. Eu sou Sarasvati Das e sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos, aqui é a Sarasvati, apresentando mais um Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Você está ouvindo as maritacas ao fundo? Pois é, aqui em Barão Geraldo. Acredito que em grande parte do país as maritacas elas tomaram conta, né? Onde quer que eu vá, sempre tem um casalzinho de maritaca. A Vibe Mundial FM tem sua sede lá na Avenida Paulista, São Paulo, e a tecnologia me permite gravar o programa aqui de Campinas, do Distrito de Barão Geraldo, e enviar esse programa e podcast com todo carinho, todo cuidado aos estúdios da Vibe Mundial. Bom, para aquele ouvinte que não sabe, eu sou atriz. Além de cantora, sou atriz, na verdade, atriz de formação. E tenho muitos colegas, amigos, queridos, que eu já não vejo mais presencialmente, mas que acompanho o trabalho pelas redes e tô sempre ligada no que eles andam fazendo, nas pesquisas, sempre bastante interessante. Eu tenho um querido amigo muito antigo, de mais de 20 anos, que é o ator Danilo D'Alfarra, e é com ele que eu converso hoje. O Danilo, ele é ator há quase 20 anos. Ele é pesquisador com foco no teatro físico. O Danilo, ele é palhaço, ele tem muita experiência com vários cenários de atuação, né? Tanto teatro, circo, teatro de rua. E recentemente ele se aventurou pela TV com o personagem Borges, um vilão da novela Nos Tempos do Imperador, que foi ao ar pela Rede Globo. Danilo também faz parte de um grupo de pesquisa teatral ou vocal chamado Patuanu. E foi com muita alegria que eu conversei com ele. Ele gravou essa entrevista lá de Brasília em um evento artístico com o grupo Patuanu. Danilo, seja muito bem-vindo. Eu começo perguntando sobre você, a sua trajetória, seus sonhos, suas buscas, que te levaram hoje a trilhar diferentes linguagens da arte da interpretação, né? Ou seja, teatro, performance, TV, música. Você sempre pensou em um caminho multidisciplinar na arte ou isso foi acontecendo naturalmente?
Sarasvati, que prazer. Que delícia poder fazer esse papo contigo aqui, participar do teu programa. Eu tô um pouco rouco, já te peço desculpa, porque realmente a gente tá aqui em 15 dias que foram intensivos, né? Estamos acabando o encontro aqui em Brasília, do Grupo Patuanu, de teatro. Participamos aqui de um festival organizado pelo pessoal do Grupo Nutra, do Galpão do Riso. E aqui em Samambaia, Distrito Federal, e programação intensa, então a voz está no finalzinho, que foi muita coisa. Mas, querida, que prazer, que honra poder falar um pouco aqui. E eu achei muito legal quando você me convidou, porque você, de certa forma, participou de um momento muito importante, de certa forma não, de todas as formas. Participou de um momento muito importante do meu encontro, assim, com o meu rastro na arte. Né? Você fazia parte do Matula Teatro, que foi um encontro importantíssimo para mim. Eu fiz um curso no Matula de teatro e foi onde eu vinha estudando teatro e foi onde eu conheci uma linguagem de pesquisa trabalhada ali em Barão Geraldo e que vocês me apresentaram. Então eu tenho um carinho muito grande pelo encontro. Depois tocamos e produzimos, fizemos muitas coisas boas juntos. E sim, a minha formação ela veio de muito novo. Eu já me entendi assim, muito com muitas necessidades de expressão artística. Então, naturalmente, eu fui buscando e me conhecendo e me entendendo nesse mundo, né? Enquanto ser expressivo, e fui buscando os caminhos, assim, que de alguma forma me faziam me davam interesse, assim, de ser, né? De sentir que estava, de alguma forma, me achando como parte de um coletivo. Fui me descobrindo artista e aí trabalhei música, fui para o canto, aí o teatro começou a chegar, aí em Barão, nesse momento, encontro vocês, encontro o Lume, vários caminhos de pesquisa se abrem, e aí eu vou me interessando muito por esse trabalho mais físico, que é uma coisa que tem muito a ver comigo, da expressão mais orgânica através do corpo, não só racional, também racional, eu já escrevi, já fui roteirista, mas aí de um caminho que tinha mais a ver com a descoberta da organicidade, da autoinvestigação, da autopesquisa, e descobrir a partir do corpo a sua expressão, que depois pode sim ser acrescentada de palavra e de música e de cena e de tudo, mas que parte dessa pesquisa do corpo. E aí isso foi me interessando muito mais. Um pouco mais tarde eu vou para São Paulo, lá por 2005, 2006, buscando também trabalho de teatro físico, buscando pesquisa, e começo a trabalhar como palhaço. E aí foi um tempo enorme como palhaço, e depois ramificando, fiz musical, voltei ao teatro, e fui fazendo várias coisas, e agora recentemente que apareceu a televisão, começou a surgir, somando esse repertório. E eu sinto que tem uma coisa curiosa, porque sim, inicialmente isso era até uma certa problemática, assim, né? De como é que eu me insiro no mercado, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer tanta coisa e tanta coisa diferente. E eu lembro muito bem que isso era uma conversa nossa, porque você é muito parecida comigo também nesse sentido. E a gente sente essa vontade, né, de investir no canto, investir no cênico e corpo. Então, descobrindo que isso era uma potência e como somar essas coisas e encontrando. Então, assim, eu tenho e sempre tive essa necessidade da minha expressão e pela arte eu encontrei o viés. Mas alguns momentos eu estava tocando com uma banda, né, e com repertórios, e improvisando, e enfim, explorando a musicalidade, e eu me realizei a beça. Eu não sinto que eu tive... Eu fui sendo chamado, assim, por linguagens artísticas. Então, hoje, por exemplo, depois de eu ter feito esse primeiro projeto de televisão, tinha feito algumas participações, mas esse primeiro projeto maior, muitas pessoas vieram me perguntar, e agora que você entrou na televisão, poxa, como é que era o seu passado de fazer rua, de fazer palhaço, de fazer... Eu penso que não é o meu passado, eu sou ainda um artista de rua, ainda sou um músico, ainda sou um cantor, apesar da minha pouca voz nesse instante não me dá muita credibilidade nesse sentido, mas sim, ainda sou um cantor, e eu acho que somado a isso tudo me abre mais esse espaço da televisão e que também eu descobri muitos prazeres, mas eu não me vejo abrindo mão de nenhuma desses lugares da minha expressão, que todos me dão muita felicidade, e acho que vão sendo complementares, a gente vai descobrindo que tem uma coisa boa ali, que você consegue na rua, no contato olho a olho com aquele público, né, naquela descoberta do... Enfim, do imprevisível que pode acontecer na rua, você tem um outro prazer no teatro, tem um outro prazer no vídeo, enfim, e é isso que eu sou. Então eu tenho um grande prazer de continuar abrindo essas ramificações e explorando todas elas aí.
Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. No Espaço Cultural Ungambicula, no Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, São Paulo, temos o Valaquilha Café, um bistrô delicioso que funciona de quarta a domingo. No Espaço Ungambicula são oferecidos cursos na área de artes, de escrita, cursos e atendimentos terapêuticos e um ambiente muito agradável, repleto de arte, repleto de estímulos visuais e sonoros, de muita beleza. Estamos nas redes sociais, é só digitar Ungambicula com dois Ks que você vai conhecer o trabalho da banda Ungambicula e do Espaço Cultural Ungambicula. De volta com o bate-papo com o ator Danilo Dalfarra, pesquisador, integrante do grupo Patuanu. E se você é uma pessoa que acompanha a TV e as novelas, ele participou recentemente como um vilão Borges na novela Nos Tempos do Imperador. Danilo vem de uma trajetória de pesquisa teatral de quase 20 anos e tem uma característica de multidisciplinaridade. É ator e músico, no mínimo, né? Explorando aí vários potenciais. Com certeza, Danilo, a gente vem na trajetória de uma vida com muitos potenciais, né? Não é um só. Existe um pouco dessa falácia de que... e uma cobrança dessa sociedade que a gente inventou de escolher algo e seguir nesse algo. Mas a gente vem com muitos potenciais, muitas possibilidades, né? É possível desenvolver muitas habilidades, né? Agora, eu como atriz... me deu vontade de te perguntar como é que foi a sua experiência na TV em termos de técnicas de interpretação, incluindo técnica vocal, né, que é uma nossa praia muito forte. Quais as diferenças que você notou quanto ao corpo do ator no palco teatral ou mesmo no teatro de rua com relação à TV?
Então, eu tinha uma curiosidade pela televisão, mas nunca tive assim um anseio desesperado, né, de eu tenho que fazer televisão. Mas foi uma coisa que me surpreendeu, sabia? Foi uma coisa que foi mais interessante do que eu imaginava. E eu acho que o lugar do ator da TV, ele... claro, a TV se apresenta como um celeiro de talentos também, né? Como qualquer outro veículo. Então você tem muitas pessoas que vieram da publicidade, pessoas que vieram do teatro, pessoas que vieram do circo, pessoas que vieram de teatro de rua, pessoas que vieram de várias localidades do país. Então tem muitas coisas legais, assim, uma troca de linguagens e de formações muito distintas. E ali você... sim, existe uma adaptação, mas eu acho que é... uma forma de você se dar a liberdade para brilhar naquela pesquisa, que exige, sim, um despir e exige uma bagagem. Talvez o teatro ele seja mais construído nesse sentido. Eu sinto isso, assim, né? Você vai se entregar para um processo e esse processo vai trazendo para você uma maturação do que você vai trazer, então você ensaia mais, você prepara mais. E a televisão tem um momento mais solitário inicial e você vai achar no jogo, na hora do set, muitas vezes muito, tem que ser muito mais rápido, tem que ter mais cartas na manga, você tem que já entender alguns lugares. Eu sinto que passa principalmente por uma questão técnica mesmo, que é você não tem mais o público, né, olhando no teu olho e trocando contigo, mesmo que um teatro de quarta parede, enfim, mas você tem a energia do público ali viva e você tem que trabalhar esse jogo com um ponto de vista fixo ali. Você tem que aprender a... e que isso também é muito interessante, muito intrigante, a jogar, né, com a cena, com o teu personagem, com os outros companheiros e com o cenário e tudo, e além disso, com esse ponto de vista que é ele que está contando a história, que é a câmera. E sim, vai ter edição, às vezes são dois pontos de vista, mas esse entendimento é muito legal, porque isso dá a perspectiva que vai ser o olhar do teu público. E existe uma dança com esse ponto de vista, sim. E para isso também uma contenção técnica, né, de voz e corpo. Eu acredito que o corpo... Eu acho que nas linguagens todas a gente busca, acredito que o bom trabalho busque sempre a verdade. Mas na televisão, especificamente, essa verdade talvez, dependendo, né, no que eu experimentei, talvez ela tenha que ser mais condensada, ela tem que conter mais, no mínimo, no olhar, na palavra mais expressada de forma realista, às vezes, porque no teatro você tem essa possibilidade de contar com todo o seu corpo, e muitas vezes, para aquele take, o teu público está olhando só para o teu rosto. Então, o teu rosto tem que contar tudo o que o teu corpo diria no teatro, né? Então, é muito interessante, é muito intrigante. Eu acho que, sim, é muito diferente. Tem uma pesquisa ou outra. Mas que eu acho que a essência da história está toda na verdade. E é uma questão de se disponibilizar, se tirar um pouco o tapete e experimentar coisas diferentes até aquele sentir que deu alguma liga ali e a compreensão desse lugar, dessa certa... a construção dessa bolha que o artista muitas vezes tem que gerar mesmo de um set de filmagem, né? Que a gente não tem aquela ritualização de um palco ou de uma roda de rua e esse clima todo. No set a gente tem que acreditar muito mais, porque ali você tem toda uma estrutura muito técnica e muita gente e muito movimento e outras coisas acontecendo nos bastidores e no que precisa estar muito concentrado e partido do ator essa construção dessa realidade. Mas muita coisa boa e muito, muito pano para manga. Eu ainda estou descobrindo, ainda é muita novidade para mim, mas é uma novidade interessante.
É legal saber toda essa visão, né, das diferentes linguagens, até porque cada linguagem de interpretação, né, de cenário, de mecanismo de interpretação, tem suas vantagens e suas desvantagens. Né? Depende mesmo das intenções, né, dos cuidados, do autocuidado. E toda a experimentação é completamente válida. Né? Danilo, me conta o que é o grupo Patuanu, como que ele surgiu, e conta um pouquinho do que está acontecendo agora, né? Já que você está falando de Brasília, está no meio de um evento com o grupo, e eu aproveito para agradecer demais esse bate-papo, foi muito bom falar com você, muitas saudades. A gente se conhece mesmo de uma longa estrada, desde o Matula Teatro, em Barão Geraldo, Campinas. E claro, deixe aí os endereços e os links e os nomes para o pessoal conhecer o seu trabalho nas redes sociais.
Aqui o Patuanu, para mim, é um grande oásis, assim, uma grande fonte de essência, de arte, de trabalho de ator, sabe? Esse grande mestre que eu encontrei na vida, que é o Carlos Simeone, do Lume, que você conhece, um grande grupo de teatro. E Simeone foi um dos fundadores e é uma pessoa que traz uma pesquisa profunda do trabalho do ator, do teatro, uma coisa artesanal e de muitas influências mundiais ali, né? Que com Bouenier eles começaram essa pesquisa, um trabalho de imersão e de investigação do ator, e isso floriu em tantas coisas, esse grupo que é maravilhoso e que hoje também é diverso e se amplia, e enfim. E aí o Patuanu é uma extensão disso, foi um momento em que Simeone, há 12 anos atrás, também escolheu investigar um lugar, porque naturalmente acho que os grupos de teatro vão ampliando, e isso é incrível, né? São vetores que vão se abrindo, cada um vai descobrindo um caminho que se interessa mais, você vai pesquisar mais o palhaço, outro vai pesquisar o corpo, outro vai pesquisar a dança, enfim, e tudo isso soma. E eu acho que nesse momento Simeone entendeu que tinha ali um interesse dele pesquisar uma coisa individual que interessava a ele e que queria um grupo para isso também. E aí naturalmente começou com o curso, foi formando esses alunos que ele foi, de certa forma, escolhendo, selecionando, acho que a gente foi se achando, e o Patuanu virou um projeto de atores e atrizes do país todo. Temos um da Costa Rica também, que é Janko, e aí a gente se encontra. A proposta inicial era uma vez por ano, e claro, com pandemia agora ficou um tempo sem, já tiveram outros anos que foi um sim, um não. A gente vai dando esse formato de encontro, a cada encontro é diferente, mas a gente encontra para pesquisar um caminho que é muito direcionado pelo Simeone, que a gente vai descobrindo juntos. E tem a ver com uma essência mesmo, a gente tem discutido muito isso, é muito bonito os nossos encontros e as nossas descobertas, e tem a ver com uma essência no melhor sentido, assim. Eu sinto que o Patuanu é aonde eu volto sempre para beber da fonte de por que eu faço teatro, por que eu escolhi esses caminhos. E então, a gente tem uma pesquisa bem essencial mesmo. E que isso está se formatando também para demonstrações técnicas. Os espetáculos de cada um do grupo estão cada vez mais ressoando essa pesquisa. E a gente continua descobrindo, né? Então, eu estou nesse grupo há 10 anos. Sempre os encontros são lindos, porque a gente vai para lugares diferentes e troca com os grupos de teatro, universidades e estudantes de teatro e público. E agora foi aqui em Samambaia, Distrito Federal, que um dos integrantes tem um grupo de teatro e um espaço cultural aqui, que é o Galpão do Riso. E aí nos chamou para fazer o encontro aqui e está sendo lindo. Estamos trocando com os grupos daqui, a gente pesquisa no momento e apresenta e faz outras atividades, e estamos fazendo cotejo, estamos fazendo muita coisa. Então o Patuanu é assim uma família querida que eu tenho artística, de um grande encontro que a cada tanto tempo me revitaliza, assim, para os projetos do mercado, né, e para as outras coisas. E cada vez mais a gente também está descobrindo quais serão todas as ramificações desse grupo, né? Que a gente já está construindo cotejo, já tem um concerto agora de canções, a gente já está estruturando uma demonstração de uma forma que ela já pode se poetizar e virar uma peça. Então, muitas coisas vão surgir ainda aí para frente. E eu deixo para vocês, então, essa dica de seguirem, quem se interessar, o Instagram do Patuanu Oficial. E lá tem as histórias de todos os atores e o caminho que a gente vem percorrendo. E muita felicidade, muito agradecido, Sarasvati, por esse espaço de poder contar um pouco, de poder trocar contigo de novo, né? Tomara que logo mais fisicamente também possamos sentar para tomar um chá, um café. E te agradeço, agradeço ao teu público e um grande beijo. E espero ter mais trabalhos aí pela frente também, para ir divulgando e trocando com vocês todos. Um abraço, um beijo.
Esse foi o Danilo D'Alfarra, ator, um querido amigo meu, e eu aproveito para mandar um super abraço para o Carlos Simeone. Simeone, querido, um mestre, um amigo que, se eu encontro nas ruas aqui de Barão Geraldo, é sempre uma novidade. A gente sempre se encontra dançando ou cantando. E isso é muito peculiar, é muito especial nessa relação. Então, Simeone, um grande abraço para você. Querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial, se você chegou agora, chegou um pouquinho antes, perdeu o início dessa entrevista com o ator Danilo D'Alfarra, esse programa fica disponível como podcast, tanto no site da Vibe Mundial FM, como sempre na íntegra no Spotify e outras plataformas, podcast Tribo do Futuro. Eu encerro o Tribo com a canção Ungambicula, e hoje especialmente com a canção Ungambicula, porque o grupo Patuanu canta essa canção como aquecimento ou como parte do trabalho. Danilo já gravou essa canção mostrou pra gente gravando naquele aplicativo A Capela, fez essa bonita homenagem pro Ungambicula. Foi muito especial. Então eu encerro com a canção Ungambicula e até o próximo Tribo do Futuro.
Me amar.